Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Eu deixarei o clima em 19 graus, São Paulo às 18, com trânsito normal. Do Mar de Ipanema eu vou tirar o sal, pra não escapar o seu cabelo natural. Eu vou fazer estrelas chover no seu quintal. Eu vou fazer o sol mirar no seu varal. Eu vou te dar um filho na noite de Natal. E você, Saturno, no seu mapa astral, não vou deixar ninguém te fazer mal. Baixar o seu astral. Mas se alguém cortar nosso sinal, esse alguém vai parar no hospital. Vai, Ju.
Galera, programa A Hora da Música, patrocínio Lei Rubem Braga. A gente está gravando aqui no Fonte Hub, tá muito legal. O artista de hoje é um super compositor, um dos grandes compositores brasileiros, cantor, tá lançando um disco e tá para lançar agora um disco novo também, um DVD. Bruno Kalimã, Bruno.
E aí, meu amigão?
Obrigado, cara.
Vou te corrigir, tá? Porque eu sou o maior compositor brasileiro, na verdade. 1,93, não tem compositor maior
que maravilha, cara. Já teve situações de você olhar assim a playlist assim, das 10 mais tocadas, tava tudo Bruno Kalimã lá, Bruno Kalimã.
Já, cara, já teve a primeira, a segunda e a quarta. Eu até tirei um print depois para guardar, mas foi bem legal esse período.
Caramba, que massa, né, cara? Eu tenho um monte de curiosidade.
Manda.
Bom, só para o público saber com o que eu tô conversando aqui, com o Kalimã, o nome Kalimã, Kalimanismo. Você podia falar alguns dos sucessos e quem gravou?
Alguns. Tá, Domingo de Manhã, Marcos e Belucci, Camaro Amarelo, Munhoz e Mariano, Cobaia, Lauana Prado, Péssimo Negócio, Dilcinho, Te Esperando, Luan, Escreve Aí, que fala É Só Você Fazer Assim, do Luan Santana. Boa. Mais recentemente, eu sou um dos autores da música Chico, da Luísa Sonza.
Ah, que massa, cara.
É bem legal isso. Ricão. E, cara, tem algumas...
Cara, é legal quando essa nova geração começa a pedir música também, né?
Muito bom.
Né? Porque... Uhum. Como você pensa na hora de fazer uma música?
Cara, eu sou aquele cara mais esquisitão, que fica mais isolado mesmo, porque onde a coisa ferve é em Goiânia, né?
É.
São Paulo ali, Campo Grande. Então eu sou aquele cara... Que fica lá mais esquisito, trancado no lugar, fazendo música.
Tá em Goiânia. No... É.
Porque eu tenho um apartamento aqui que chama o famoso 601. Que é um apartamento que eu só recebo a galera. Então a galera vem buscar música aqui. O Luan, Gustavo Mioto, Felipe Araújo, Sorocaba, Paulo Ricardo, Zé Geraldo.
Esse pessoal vem aqui, ninguém sabe, né?
Não, cara. Eu fico ali hospedado nesse apartamento que eu só tenho pra isso. E vou te falar, todos ficam apaixonados com essa terra.
O local,
cara.
Né? O local, gente.
É maravilhoso.
Mora num lugar maravilhoso, né?
É.
Sensacional.
Eles ficam apaixonados.
É um quadro, né, cara? Você olha lá pela janela, sensacional. Você é aquele compositor que espera inspiração ou não? Você tem aquela coisa de trabalho mesmo, vou sentar para compor uma música?
Eu tô o tempo inteiro escrevendo. Alguma coisa a gente tá escrevendo, uma crônica, ou um roteiro, ou música. Então, às vezes, eu faço uma coisa numa crônica que eu falo, nossa, isso dá música. Domingo de Manhã, ela é inteirinha o roteiro de um filme, uma página de roteiro que eu musiquei. Então, assim, as coisas vão se misturando, então eu fico o dia inteiro, ou acordo de pijama, despenteado, fico ali pela casa zanzando igual um idoso de 97 anos, com violão ali, meio que comendo alguma coisa, pego o violão e sento, a minha vida é essa aí.
Caramba, cara, e como que pinta as primeiras canções, assim, que você... gravou e falou assim, ó, isso aqui eu acho que tem Tá sucesso isso aqui.
Uhum. Eu tentei de tudo, cara. Eu tentei ser o Renato Russo fazendo festival. Eu fui vendedor de jingle ambulante, então eu fazia os jingles e muitos desses jingles viraram música. Bebê cair, levantar, bebê cair, levantar. Era um jingle. Comprar, vender, nego. Comprar, vender, financiar. Comprar, vender,
legal,
financiar.
Blá, blá, blá.
Aquela vinhetinha do Camaro. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce. A Camaro já estava pronta, eu incluí esse trechinho porque era de um jingle também. Agora tudo em 12.
Que legal,
agora é tudo em 12.
Sensacional isso.
E depois eu terminei a música com os parceiros, a Márcia Araújo e o Thiago.
Esses parceiros, você manda a música para eles, tipo assim, olha, tipo uma ideia aqui, ou você manda já com a base?
Mando com a base, no violão. Eu gravo sempre no violão, no celular.
Porque a melodia, porque quando você está criando uma música, às vezes você escreve alguma coisa, a melodia é muito importante naquele momento, e às vezes o parceiro ele vem com outra ideia de melodia, que às vezes ajuda. Funciona assim também?
Eu componho mais sozinho, acho que 90% das minhas músicas são sozinho. Eu digo que compor sozinho é uma terapia, e compor em grupo é o motivo pelo qual eu preciso de terapia, né? Mas eu componho mais sozinho, cara. Eu tenho poucos parceiros, assim, o Rafa Torres, o Sorocaba, o Luan, um dos parceiros, Márcio Araújo. Tenho poucos parceiros fixos, assim.
Eu gosto de compor com parceria por causa disso, porque amplia o leque. Porque às vezes
total.
Você chega numa música que você. E você fica naquilo e não sai daquilo, e aquela música não vai, e você precisa de alguma coisa para quebrar aquela barreira.
Exato, por isso compor em grupo é um exercício para o ego e para a vaidade.
É isso aí.
Porque você tem que abdicar de uns pensamentos que você tem, que você tá se arrepiando com o que você está pensando, mas a pessoa não quer. E às vezes você tem que saber
lidar com isso,
com o seu ego ali dentro de um grupo. Por isso que os compositores, principalmente de Goiânia, são muito talentosos, e eles sabem trabalhar essa distribuição de ego numa canção muito bem, assim. Porque pra
legal
mim,
isso, né? Legal.
Porque pra mim, cara, compor... a melodia é tipo um vômito. A melodia vem de um jeito muito natural. A letra é mais ajustável. A melodia não, a melodia é num...
Verdade.
Mas a letra ela é mais ajustável, assim. Então, por isso que compor em grupo é muito difícil. É muito difícil.
É a hora que chega com outra ideia, se não bater com a sua ideia.
Exatamente.
Pra você falar que, olha, a sua é a melhor.
É um exercício pro ego, realmente, cara. É um exercício pro ego.
Bom, vamos falar um pouco de cantar. O Bruno Calimã, lá atrás, cantava. E quando começa a compor.
Isso.
Tem um tempo aí sem cantar.
Isso.
E hoje o Bruno Calimã tá lançando um álbum cantando.
Eu fiz barzinho até os 21. Quando eu tive minha primeira filha, eu decidi que eu não ia mais ficar nessa vida louca. Ia passar um bom tempo sem querer cantar, mas me concentrar na composição. E aí as coisas foram assim, se encaixaram, porque naquela época estava nascendo uma nova música sertaneja no país. E eu me encaixei nisso de alguma forma. Apesar de não compor sertanejo, jura, eu conheço toda a música sertaneja, eu sou admirador profundo da cultura sertaneja, desde Cornélio Pires, que meio que alavancou essa coisa de dupla sertaneja cantar, no tempo do Tião Carreiro, Pernambuco Chavantinho, Tunique Tinoco. Eu sou profundo conhecedor dessa raiz.
Maravilha.
Sou um filhote dos amigos da Globo, né? Que é aquela geração que cresceu ouvindo Chitão e Xororó, Zé de Camargo e Luciano.
Eu acho, sabe o que eu admiro nessa galera? Porque a coisa de você fazer primeira e segunda, e tem aquele cara que é o segundeiro, que só faz a segunda. Meu pai era segundeiro.
Olha aí.
Então ele conseguia fazer uma segunda sozinho, se sentasse para conversar com você. E a gente começa a admirar o potencial de conhecimento que eles têm.
Muito.
E sem ter a teoria.
Sem ter a teoria.
Mas não, eles estão muito afinados, tem um poder de voz que é impressionante. Quando você encontra com esse pessoal, eles não estão de brincadeira ali, eles cantam mesmo.
Cantam bem, cara, são muito bons. O Bruno do Bruno Marrone é um roqueiro fantástico, só que sertanejo.
Dá um bluseiro bom ali.
E aí, cara, de alguma forma, as minhas músicas que eu fazia em rock foram se encaixando no sertanejo. As pessoas pegavam aquilo, transformavam o ritmo, E começou a dar certo, te esperando, domingo de manhã, e foi, as coisas foram dando certo. E aí eu não mudei o meu jeito de compor.
Continuou compondo da mesma forma.
A mesma forma.
Quando ela chega pro artista, ela chega violão e voz ou já chega com bateria?
Violão e voz, no meu caso.
Seu caso.
Só que hoje em dia tá muito profissional. Hoje em dia eles fazem a música, fazem um pré-arranjo. Eles colocam a voz do cantor com a inteligência artificial.
Caramba, nem pensei nisso.
Então já é assim... Cara, a indústria de compositores no Brasil se organizou de um jeito tão legal, com tanto talento e com tanta produtividade, porque tem que ter muito compositor talentoso, porque tem muito artista talentoso no sertanejo. Então, para atender isso, são esses compositores que mantêm a música sertaneja acesa, né?
Caramba, e não cai, né, cara?
Não, vira porque e mexe, tem muito compositor talentoso fazendo música.
E eles conseguem renovar, cara. Eles conseguem, sabe, tipo assim... Igual eu tava conversando com você. A nova geração tem uma outra forma de pensar, outra forma de falar, outra forma. E o compositor tem que estar dentro do linkando o que tá acontecendo com o mundo. Aí, para você acertar a boa, tem que estar esperto, tem que estar focado no que tá acontecendo.
A concorrência é muito grande. É. O mercado... 60 mil músicas, 100 mil músicas no ano, no mundo, por dia, assim, é coisa absurda. Agora a gente conversando aqui, tá nascendo música sertaneja em todo lugar do Brasil. Então, assim, é muito legal isso. Mas é uma competição muito, muito severa.
Calimanismo, isso. Uhum. Quando você sentou para compor, você pensou em vou compor um CD para mim?
Não.
Não?
Eu não consigo pensar, nem falar assim, hoje eu vou fazer uma música pro Luan Santana, não consigo. Hoje eu vou fazer uma música pra Ana Carolina, não consigo. Eu tenho que sair compondo, deixar fluir, porque pra mim, a composição, ela tem uma relação com o parto de uma criança, porque o compositor, ele vai sentindo as dores do parto. Ai, parece que tem uma música me chamando, ó. Hoje vai nascer uma música. Aí ele vai começando a sentir as contrações. E essas contrações vão ficando mais perto uma da outra. É aquele momento que você tá com a música quase pronta, só falta você pegar um violão e ter o parto. Aí você pega o violão e tem o parto. Você toca, você começa... Aí é um momento dolorido. Que botar na caneta, botar no papel, escolher o acorde certo, escolher a melodia certa, isso é doloroso. Não é uma coisa... Ai, estou compondo uma música, sou um poeta, numa rede, embaixo de um pé de coco. Não é assim, é doloroso. Então, esse é o momento do parto. E depois do parto, vem um momento que eu chamo de... Que a mãe lambe a cria, não tem? Que você bota.
Você gosta da.
Você bota o rostinho da criança assim, a mãe olha e fala, nossa, fica lambendo a cria. É quando você fica repetindo uma música que você conseguiu terminar. Esse é o momento de lamber a cria ali, você fica terminando aquela música e tal. E depois você deseja que aquela música tenha sucesso, como você.
Tem um filho.
Um filho que você quer ter sucesso.
Já aconteceu de você fazer. Se você é crítico quando tá fazendo música, você fala assim, ah, porra, isso não tá bom ainda, não vou mostrar.
Eu desligo, cara, isso. Porque é um passo para ficar na primeira frase. Então eu desligo isso, falo, deixa fluir, deixa eu terminar. Se no final achar ruim, ok, tá ruim, perdi horas, mas eu deixa esse rio fluir.
Legal, legal, porque tem essa crítica às vezes atrapalha.
Nossa,
né?
A autocrítica é pior.
É pior, porque às vezes você não sai daquela primeira fase ali, porque você mesmo, cara, isso aqui não tá dando em nada, não, vou fazer outra.
Exato, não pode, cara.
Não pode, não.
Deixa o rio. Quando chegar lá no mar e tiver ruim, se vira, mas tem que terminar.
Você, quando tá compondo, normalmente tá pensando em... Você falou que você compõe pensando em rock, às vezes, né? Não pensa em sertanejo, nem em ser samba. E eu vi que você tem alguns compositores que gravaram samba. Como é que acontece isso? Como é que muda? Tem essa chave aí, que isso aqui virou samba.
Cara, isso tudo Deus vai dando algumas... Depois que eu faço a música, eu não consigo entender direito como ela vai parar nas pessoas. Foi parar nas pessoas. Por exemplo, uma música que é uma balada chamada Péssimo Negócio, vai parar com Dilcinho.
Pois é.
Então, assim, cada música, ela cria um caminho.
Aquela música, ela não nasceu daquele jeito ali.
Pagode?
É.
Eu não sei nem fazer pagode no violão, não sei nem os acordes de pagode. Ela era uma balada
de amor. Ah,
então,
okay.
Assim, um cara tocou pra ele, me ouviu, aí gravou um vídeo no YouTube, ele ouviu esse cara tocando no YouTube, aí mostrou pro Bruno, o Bruno foi lá e mostrou pro Dilcinho. Elas vão criando tentáculos,
que
assim.
Que louco, cara.
E não é rápido, não, tá? Não é assim, faço a música hoje, amanhã o Luan tá gravando, assim.
Tem um caminho.
Eu costumo dizer assim, cara, você não consegue, por mais que você, nem se o John Lennon renascer e falar, Luan, eu fiz uma música pra você. Se o Luan não gostar da música, ele não vai gravar. Porque é do John Lennon. Nem porque é minha, nem porque é do Sorocaba, nem porque
legal
é de ninguém.
Legal isso, cara, legal.
É porque é como se fosse uma... Se você for numa uma loja no shopping e a moça te botar uma roupa que você não curtisse, ela, desse jeito eu não saio na rua. A roupa pode ser de ouro, ela pode estar de graça, que você não vai usar aquela roupa.
Porque não é aquilo, não é você.
E é a mesma coisa a composição. O cantor só quer o que ele quer. Você não obriga.
Deixa eu mudar de assunto. Quando você está hoje... Tá com um show, né? Tem um show preparado para o SESI, não é isso?
Isso.
Eu queria fazer algumas perguntas como cantor. Você tem esse nervosismo na hora de chegar e cantar agora, encarar o público?
Tenho.
Como que funciona isso?
Velho.
Porque é uma outra situação.
É. Eu só fiz, sabe por quê, cara? Porque o Cartola fez isso que eu tô fazendo com 60 anos.
Aí você falava, você precisa gravar.
Eu preciso gravar, porque eu tô morrendo de medo dessa IA.
Ai, cara, eu as coisas da IA, eu acho que estão muito artificial. É você comer, por exemplo, você, sei lá, mas comer alguma coisa que não é natural, sabe? Tipo assim, você tomou um suco de uva que nunca viu uva. Alguma coisa assim, sabe?
É, então é por isso que eu tô um pouco assim, eu quis voltar pro palco também, por um monte de motivos, mas esse é um deles. Porque eu quero, mas eu fico nervoso e é outra estrada, cara, é outro lance. Né?
Então, é outra coisa você ser o frontman, ser o frontman de uma banda e ter que cantar a sua música que você fez com aquela verdade ali.
É. Eu fiz um show, eu falei assim, se eu me sentir bem em cima do palco, eu vou continuar. Aí eu fiz agora uns 4, 5 shows aqui no Espírito Santo, me senti bem, falei, bom, vamos pra frente agora. Meus filhos todos grandes, doutores, universitários... Agora só tá aí a minha esposa, então a gente vai meio que pra estrada, assim.
É, e tem isso também, porque tem que cair na estrada pra poder mostrar as músicas, cara. E, pô, gostei do disco, cara. Gostei muito, cara. Pô, o disco tá com essa pegada, vamos dizer, um pouco folk, um pouco, sabe? Um pouco cantador, sabe?
Isso, isso. O trovador, né?
O trovador, é.
Eu tava louco pra colocar o trovador solitário, mas o Renato já usou isso aí.
Renato usou, verdade.
E esse Calimanismo também é meio catado do Raul Seixas, que ele deu uma entrevista no Jô falando que o tipo de música que ele fazia era Raul Seixismo, né?
Ah.
Mas ele falou que todo mundo é... Todo mundo pode usar isso como nome.
Calimanismo.
É, dia 6 agora, no Teatro SESI, Jardim da Penha, eu vou estar fazendo gravação do audiovisual.
Participação.
Paulo Ricardo... Tato do Fala Mansa, Rafa Torres, meu brother, e o Landau.
Landau, claro.
Acho massa pra caramba aí.
Sensacional, cara. É legal, cara, porque como você conhece, né, dentro dos bastidores, você conhece todo mundo.
Todo mundo.
Né, cara?
Eu não chamei nenhum sertanejo. Por que eu não faço um sertanejo?
Ah, mas podia ter chamado.
É. A galera, não, chama os famosão pra lotar o lugar. Eu falei, cara, mas pô...
Mas não, é uma coisa de, tipo... Podia ter chamado um famosão pra cantar um rock, só pra poder quebrar.
Eu vou te falar, tá? Tem muito sertanejo roqueiro aí, tá?
É verdade, tem, eu sei.
Roqueiro brabo.
Eu sei que, tipo assim, eles, na passagem de som, às vezes, pegam o cover aqui do Guns N' Roses pra tocar, pegam algumas coisas que... Dentro dessa galera do sertanejo, eu tenho uma música agora que eu acabei de gravar com o Luan Murilo.
Ah, toca pro Luan Santana.
Isso.
Caralho, ele, cara.
Tem uma composição minha com ele. E ele é bom de guitarra pra caramba. Muito. É roqueiro pra caramba, cara.
Muito.
Bom, gente boa demais. Você sabe que ele é daqui, né?
Daqui.
Ele
Conheci Santa ele.
Lopodina.
Muito talentoso.
Muito talentoso demais.
Aqui tem muita gente talentosa, né?
É, cara, muito aqui talentoso. É um lugar que. A gente não fica meio dentro ali de São Paulo, Rio, Bahia,
misturou,
né?
Misturou,
fica um pouco ali, né? E essa galera vem tudo passear por aqui. Mas é difícil quebrar a bolha para poder ter um espelho grande pro Brasil todo, eu acho que... Então, aqui a gente fica... É bom, a sua ideia é boa. Porque você fica... Você tá no Brasil todo, você fica...
Entendeu?
Você fica na boa aqui.
O aeroporto para Belo Horizonte, pro Rio, pro São Paulo.
Tá tudo de boa, né?
Eu tô, cara...
Você fica nessa ponte aérea de vez em
quando?
Direto. Muito. Não tem jeito.
Muito, mas eu sou mais para eventos, assim, para compor com um amigo. Às vezes eu vou pro Rio compor com a Ana Carolina, com o Paulo Ricardo. A Ana agora tá até lançando a música nossa, lançou a música nossa no LP, no disco dela. Eu fico assim, rodando os artistas.
Você encontrou com a Ana Carolina para compor ela?
Eu vou na casa dela muito, muito.
É.
Muito gente boa, cara. momento mais incrível da minha vida, vendo uma pessoa tocando ao vivo, foi a Ana Carolina, voz e violão na minha frente, sem nada. Maravilhoso, cara. Eu tenho sinestesia, tive sinestesia, que quando você enxerga cores no som, no apetite, mas isso você vai perdendo, né? Na infância eu tive. E quando a Ana Carolina pegou o violão e tocou perto de mim, comecei a ver lenços assim, voando, coloridos em volta dela, cara. Eu fiquei maravilhado. E ela tava fazendo um improviso pra gente compor a música. E ela tava fazendo um alaiá de improviso.
Legal.
Aí eu falei assim, meu Deus, não tem um caneta e papel aqui pra mim. Aí eu toquei nela assim, Ana. Ela parou de cantar, os lenços caíram assim. Ela, oi, Bruno. Falei assim, você tem papel e caneta aí? Ela, você compõe com papel e caneta e tal. É. Mas foi bem legal.
Você escreve tudo com papel e caneta mesmo.
Cara, então, olha que coisa triste. Eu juntava os meus manuscritos. Mas eu deduzi que jogaram fora.
Ah, isso mesmo.
Tudo.
Tudo.
Porque tava em um monte de folhas diferentes. Papel de pão, papel. Eu acho que alguém jogou fora. Tô até com medo de procurar em casa e não achar. E se eu perdi aquilo, eu também não quero mais escrever. Então, às vezes eu escrevo no papel, mas no celular hoje. Por causa disso. Porque eu acho que eu perdi esse bolo de papel que eu tinha, que eram os meus manuscritos.
Eu tava olhando no Instagram, tem muita coisa que você escreve e coloca no Instagram. É. Aquilo vira música, não, aquilo é só ideia. Vira,
totalmente. É. Engraçado que eu fazia muito isso. Eu só fazia isso no meu Instagram. Então eu tinha 100 mil seguidores que eu só me acompanhava, não sabia que eu era como compositor.
Só...
Aí um dia eu coloquei assim, antes de beijar alguém, testa esse beijo em mim, na frasinha. Quando eu postava um trecho de música. Aí vem o pessoal, epa, aí você plagiou o cara da música lá, pô, essa frase é uma música. É. Aí eu ia explicar que era eu o compositor.
Essa música, ela é minha.
É. E aí hoje, cara, quando eu boto minha foto, eu posso perder seguidor, porque o cara fala, quem é esse cara? Então eu tô perdendo muito seguidor, porque como eu tô começando a aparecer mais o rosto e as músicas...
A galera fala, espera aí, não, essa daí não é sua, não tem com essa, não.
E a galera que acompanhava pelas frases estão desistindo de mim um pouco. Eu peço, não desistam de mim, sou eu ainda.
Sempre fui eu lá fazendo as coisas. Mas você é muito de Instagram ou não?
Cara, pouquinho.
Podia ser mais?
Podia ser mais. Mas essa geração que...
Não é, essa geração tá o dia inteiro lá conversando, celular na mão.
Cara, sabe que eu fico morrendo de pena? Corretor de imóvel antigo, que não tá acostumado com essa linguagem. Aí ele, oi, esse imóvel 4 quartos.
Ele é tudo durinho, cara.
Aí você fala, pô, cara, o cara não tá... Então, a sua época, entender a própria época é muito difícil, né? Entender a época.
Pra gente, né? Eu não sei, eu ainda acho que a minha geração, a sua geração, é a geração que teve um momento sem internet e teve um momento com internet. Teve um momento sem inteligência artificial e teve um momento com internet. Então a gente trabalha muito melhor com as coisas.
Uhum.
Porque o fato da gente entender como que funciona você sair na rua para esfolar o dedo jogando uma bola, não é você jogar uma bola no videogame. É outra coisa. Então,
exatamente.
O processo da gente é... A gente aprende rápido essa parte de...
A gente já manja.
É.
Exatamente.
E a gente sabe sentar num bar, tomar uma cerveja e bater um papo.
Exatamente. Sem pegar a garrafa ao contrário, né?
E sem ficar olhando o celular o tempo todo. Pô.
Isso é triste, cara.
Porque às vezes você vê a nova geração, para no bar, senta em volta da mesa e cada um conversando com o outro.
Isso é muito estranho, cara. Muito. Queria estar lá no outro lugar, né? Não onde ele
está. É um pouco maluco isso.
Mas um amigo meu de Los Angeles falou bem assim em relação a IA, de como compositor de música, né? Falou, Bruno, a fera nem trincou o ovo ainda. A fera que vai nascer nem trincou o ovo ainda. Então eu falo, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Cara, a gente falar de IA é porque tá muito no começo essa coisa de IA, mas na minha cabeça ainda é uma ferramenta.
Sim.
Então, tipo assim, as pessoas que sabem usar vão usar pro lado do bem. Igual você tá falando aí que os caras estão compondo uma música e pôr na voz do cantor, já para mandar pro cantor para ele ver como é que fica. Cara, isso é genial.
Genial,
cara.
Genial.
O público, a IA sempre vai é uma ferramenta, mas o que faz vender o show é o artista no palco. E o que faz vender a música é o artista no palco.
Também acredito nisso.
Entendeu? A gente nunca vai ter, a gente vai pôr um IA tocando lá, um piano lá, um robô lá, vai ser mágico. O cara ele toca igualzinho o disco, mas não é o pianista. O pianista é o cara que estudou, tem um sentimento ali a mais, que você quer ver o cara. Hoje a gente paga, às vezes, para um show, a gente paga para ver o Guns N' Roses tocar. Não é porque o Axl está cantando para caramba. Não. Exato. Vai lá pra ver a energia do
história,
Axel
Rose. A alma do cara tá lá, né? Ele
a
tá
alma,
lá.
É isso aí. Então, a alma, você falou uma palavra que aí não tem.
Não vai ter. Você viu a bolha lá em Los Angeles? Que é, aquele...
é, eu vi, cara.
Os artistas estão tocando lá, cara. Eles estão. Eles parecem formigas perante a... Só que a alma dele tá lá.
Tá.
Se, ele, não, lá se aquele bichinho, não, aquela formiguinha não estiver lá, eles ninguém vai.
Eu acho genial, cara. Genial. Então, tipo, a gente que trabalha com arte, com música, a gente sabe que o que vai vender o disco é o show, o que vende o show é o disco.
Totalmente.
E o que... A gente, isso é lá atrás era assim, eu acho que não vai mudar muito isso, não.
Essa geração agora, essa última geração, esses últimos 15 anos, virou meio, ficou meio a geração do meme. Assim, a música para estourar tem que virar um meme, o ator para estourar tem que virar um meme.
Você pensa nisso? Vou compor um meme.
Então, algumas músicas minhas estouraram só porque viraram meme. Eu lembro que Bebê Quer Levantar foi um dos primeiros viral no Brasil pelo e-mail, que era um cara de bicicleta andando. E ele caía de bicicleta e tombava de bicicleta.
Eu acho que eu
lembro. E aquilo virou por e-mail. E as pessoas mandavam o link daquilo e falavam assim, pode abrir, não é link, não é vírus.
Os primeiros memes.
Foi um dos primeiros memes, cara. E eu já tive algumas músicas que viraram...
É, no TikTok viraram memes.
Memes, assim. Falei, cara, pro ator explodir, ele tem que estar em 15 segundos, é uma coisa muito, muito forte. Então, assim... Mas eu acho que a nova geração, a novíssima geração, também saco cheio disso, assim. Também, pô... Sabe?
É, eu
vou
acho,
ouvir minha música...
Acho que a internet... liberou um pouco você fazer música de eu quero fazer uma música de 20 minutos, vou fazer. Então a internet
isso,
um
isso,
pouco isso,
isso
você
isso.
Tem aquele turma que vai escutar.
Exatamente.
Bruno, o papo tá bom demais, eu vou dar para estender aqui a 3 dias de papo aqui com você.
Também, pô.
Gostei muito. Para encontrar o Bruno no Instagram?
Calimã Bruno.
Tá Calimã Bruno?
Isso.
Ok, Calimã Bruno.
Calimã Bruno.
É, essas músicas do novo disco já estão todas no Spotify?
Então, o álbum Calimanismo.
Calimanismo tá lá no Spotify. Tá. Essa música que a gente tocou hoje aqui foi...
Foi Saturno.
Saturno, música boa demais. Então já tá também, né? Tá. Música boa. Saturno, galera. Vai lá no Spotify, ouve lá. Boa demais essa música. O disco tem participação do Paulo Ricardo.
Tato.
Luan, né?
Ah, esse passado. Ah, o Calimanismo tem o Luan. Na faixa tem o Luan e o Paulo Ricardo. E a Ana Vilela, numa faixa
Ana
chamada
Vilela.
Envelhecer.
Legal pra caramba.
Maravilhosa ela, né?
Boa compositora também.
Uhum. O Luan gravou Sua Boca comigo, gravou lá em São Paulo. E a Aninha veio aí. E tudo.
Sensacional. Isso tudo tem clipe ou não?
Tem.
Tem?
Tem os vídeos no YouTube.
Então, pra achar o Bruno no YouTube, é bater Bruno Calimã.
Bruno Calimã,
já vai
achar meu canal já, de cara.
Beleza, galera, segue lá, sensacional. Isso. Bruno, só agradeço, cara. Pô, sensacional, cara. Obrigado pela
Obrigado
presença,
você,
sucesso sempre. Vamos estar lá no SESI. Lá.
Boa, vamos lá.
Vamos lá.
Separei suas cortesias já, pode deixar comigo.
Sensacional. A Hora da Música, beijo nos corações.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.